5 e 2 nulos. Questionado pelos jornalistas sobre se vai colocar o lugar à disposição do novo líder do partido, Bota Pinto diz ser prematuro a falar sobre isso, garante apenas que vai trabalhar em articulação com a direção do PSD.
Esta direção, qualquer direção que precisa, terá sempre uma perfeita ou plena articulação com a liderança do partido, disso não há dúvidas. Agora, sobre a questão concreta que me põe, do mandato e de pôr o lugar à disposição, como disse, é prematuro, na altura de vida, se falar disso.
Paulo Mota Pinto recusou por várias vezes falar sobre o que irá fazer com o novo líder do partido, diz que para já foi eleito por 2 anos como líder da bancada parlamentar do Partido Social Democrata. É oficial, a Rússia está suspensa do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas na sequência da invasão da Ucrânia pelas forças russas, uma decisão tomada com 93 votos a favor, incluindo o voto de Portugal. Tempo agora, Pedro Azevedo, para as notícias do desporto, com destaque para o Braga e Glasgow Rangers.
É uma noite de Liga Europa com os jogos da primeira mão dos quartos de final. O Braga é o único sobrevivente português na competição. Às 8 horas na capital minhota, com relato na Renascença, o Braga defronta o Glasgow Rangers da Escócia. Vamos já conhecer as equipas iniciais a 55 minutos do pontapé inicial, direto com o Estádio Municipal de Braga e com o repórter Eduardo Soares da Silva. Boa noite.
Boa noite. Apenas uma novidade no 11 inicial do Sporting de Braga em relação à vitória da última jornada do campeonato frente ao Benfica. Sai o central Paulo Oliveira e entra o lateral Ian Couto. Previsivelmente Fabiano voltará a ser adaptado como central, tal como já aconteceu frente ao Mónaco e ao Xerife. O Braga joga de início com Mateus, Ian Couto, Fabiano, Vítor Tormena, David Carmo e Rodrigo Gomes, Almo Verratti, André Horta, Yuri Medeiros, Ricardo Horta e Abel Ruiz. A equipa do Rangers joga com McGregor, Tavernier, Goldson, Balogun, Bessie, Lund, Trump, Camará, Ryan Jack, Arfield, Ryan Kent e Sakala. O jogo aqui na Pedreira arranca dentro de cerca de uma hora e terá arbitragem do italiano David Massa.
E a bola branca especial arranca às 7h45, um quarto de hora antes desse Braga-Glasgow Rangers.
Boa tarde, está na Terra Nova, começa aqui o programa Falar Claro, emissão 258, como sempre, até às 8 da noite, com Manuel Rocha Carneiro e António Pinho. Obrigado pela vossa presença aqui em estúdio. Honras de abertura para o António Pinho.
Muito boa tarde, Rocha Carneiro, Fernando, a quem nos ouve. Estamos aqui de regresso, aqui um pequeno interregno, e como nós temos esta coisa dos 15 em 15 dias, basta um interregno que às vezes algumas notas que nós temos perdem a atualidade, outras esquecemos até e até queremos responder. E eu estava aqui a fazer um pequeno esforço para algumas coisas que aconteceram entretanto, e enfim, claro que o tema principal, pois é o tema principal, infelizmente, por muito que, enfim, acho que agora, passado este tempo todo e passadas estas mortes todas e estas imagens todas horríveis, enfim, cada vez mais gente acredita que efetivamente a Rússia invadiu a Ucrânia, não é? Portanto, ainda haverá uma margem de dúvida, penso eu, não é? Porque isto, esta coisa agora das fake news, das televisões, o Ocidente unido para nos tramar, não é? Como diria o Rui Veloso. Mas, enfim, acho que há uma elevada probabilidade de haver mesmo uma guerra na Ucrânia, não é? Portanto, eu creio que cá em Portugal ainda se pode dizer guerra, e, portanto, mas aí lá chegaremos, infelizmente, porque é um tema incontornável. Enfim, embora pouco possamos acrescentar, acrescentamos a nossa opinião, como os outros acrescentarão a deles, ou... Enfim, é o que é. Mas eu, durante este período, enfim, pelo menos algumas notas que me ficaram, que até parecem que as nossas as eleições cá em Portugal já foram há tanto tempo que, enfim, já ninguém se lembrava, não é? Que tinha havido umas eleições e que, portanto, como o governo era o mesmo, portanto, aquilo ficou tudo mais ou menos igual, quase que se podiam dispensar algumas formalidades, não é? Não tivessem os nossos partidos, enfim, que vão repartindo entre si o que há, não é? O espólio, vão repartindo entre si o que há, o que vai havendo, e, portanto, também repartiram ali os mandatos dos imigrantes, né, da Europa, na altura a meias, creio eu, não é? Portanto, numa primeira versão a meias, estava tudo bem, mas, afinal de contas, ela já nem foi a meias, não é? Portanto, na segunda versão, o PSD queixou-se e perdeu lá mais um deputado. É a vida. Enfim, não sei se é justo. Não é? Justo seria que ambos perdessem, não é? Depois não o fizeram, mas na verdade já é uma análise, ou já é um patamar de ciência política muito refinado. Pensarmos nós, não é? Que os eleitores diriam: ah, é, então, bom ver. Agora, ou não votamos em ninguém, ou votamos aí no... No PAN, até no CDS, um partido daqueles que não têm deputados e tal. E, né? A nossa deputada do CDS ainda andou ali uma vaga de fundo, não é? Nem sei se subiu ou desceu, por acaso, mas na verdade. Até agora não conhecia a senhora, mas trabalha na NATO, em Bruxelas, e, portanto, é gente boa. Eu já podia ter-me recenseado em Bruxelas para votar na candidata do CDS, que não foi eleita, obviamente, mas é uma boa candidata, certamente. E, na sequência dessa eleição, de finalmente chegarmos, estamos a falar dos dois maiores partidos, os partidos, os garantes da nossa democracia, etc. e tal, os partidos que ininterruptamente estiveram no poder desde que há democracia em Portugal, e, de facto, lá fizeram uma marosca qualquer na contagem dos votos. Então, chegaram à Assembleia da República e vão eleger os vice-presidentes da Assembleia da República. Nós falámos aqui da outra vez, no outro programa, eu falei um pouco sobre isso, que era a questão do Chega, não é? Portanto, se o Chega tinha direito a ter vice-presidente, ou se não tinha, até tive a oportunidade aqui de relatar a minha experiência, que, enfim, algo que guardo para sempre, de ter sido deputado durante dois anos e pouco, e o facto de ser secretário da mesa permitiu-me conviver de perto com os vice-presidentes da altura, que no outro programa referi aqui, o Manuel Alegre, o João Amaral, que já não está, infelizmente, o professor Ana Coissoró e o Dr. Bota Amaral, e que são figuras da nossa democracia. E, no entanto, ninguém se lembrará da sua ação como vice-presidente da Assembleia da República, não é? Portanto, o Dr. Almeida Santos, sim, que era o presidente da Assembleia da República da altura, portanto, todos eles têm a sua carreira política e, enfim, política profissional, no caso do Manuel Alegre, cultural, artística, não é? Mas ninguém, não foi por serem vice-presidentes que eles se destacaram. Mas, ainda assim, não é? Entenderam o PS e o PSD que o Chega não podia ter vice-presidente e, pasme-se, não é? Portanto, por arrasto, não sei muito bem, pelos vistos é por arrasto agora, não é? A Iniciativa Liberal também não, não é? Também não pode ter vice-presidente. Portanto, eu diria que o PSD, não é? O PSD, enfim, tem aqui uma benesse de o PS deixar o PSD ter um vice-presidente, porque o PS tem maioria absoluta, portanto, vai daí, tem poder, não é? Tem poder, tem votos para chumbar todos os outros. Eu relembro que nas maiorias absolutas de Cavaco Silva, de PSD-CDS, enfim, mesmo na maioria absoluta de Passos Coelho e Paulo Portas, portanto, quando nós estivemos lá no extremo, no pináculo do fascismo e da Troika e da NATO e dessa gente toda perigosa, o PCP, eu já não sei qual é que era na altura o quarto partido, se era o PCP, se era o Bloco de Esquerda, mas tinham o seu vice-presidente. Portanto, a Iniciativa Liberal, portanto, já se sabe que, portanto, em Portugal, isto tem razões. Portanto, o PS e o PSD, eu agora vinha a ouvir um deputado do PSD a falar na rádio, e fizeram essa questão, e ele disse que pôs as culpas no PS, que no PSD, posso lhe garantir, não houve nenhuma instrução para não votar em Coutinho de Figueiredo, etc. Ao que parece, o PS diz que fez o seu papel e o PSD é que não sei, porque o PSD estava zangado com a Iniciativa Liberal por causa dos lugares e tal, no hemiciclo. Foi uma coisa também extraordinária, é mais uma originalidade, não é? Portanto, a Iniciativa Liberal quer sentar-se entre o PSD e o PS, não é? Também não tenho acompanhado muito agora a Assembleia da República. Não comprei bilhete para esta época na Assembleia da República, e portanto não sei muito bem, mas ao que parece, não é? A Iniciativa Liberal não conseguiu sentar-se entre o PSD e o PS, e portanto, de facto, estas coisas acontecem todas com a maior das naturalidades, não é? Quer dizer, o Chega porque é antissistema, porque por isto, por aquilo, ok, enfim. Eu acho que o Chega não estaria à espera de ser eleito vice-presidente, ter um vice-presidente, e depois, se tivesse, já nem sabia o que haveria de fazer, mas pronto, mas isso é outra. É como a outra dos votos, né? Se calhar é um bocado refinado demais, né? Nas mentes normais, isso não, né? As pessoas não pensam assim. Mas a Iniciativa Liberal, não é? Que agora, pelos vistos, né? O Bloco de Esquerda e o PCP, não é? Portanto, não vamos classificar, têm, por exemplo, conselheiros de Estado, não é? O Chega e a Iniciativa Liberal não vão ter. Enfim, quer dizer, não, quer dizer, em breve, não é? Em breve, reparem, quando a nossa Assembleia da República, e até à custa do CDS, não é? Perde um partido histórico, fundador, etc., não sei o quê, mas alarga a representatividade. Os deputados, os donos do regime, os donos da Assembleia da República, apertam a funilo, não é? Portanto, epá, agora vem o Chega, agora vem a Iniciativa Liberal, dois para amanhã, os gajos até vice-presidentes querem ter. Se não nos pomos a pau, temos que pôr já a mão nisto e tal. Eu tenho quase a certeza que se houvesse eleições outra vez agora, as coisas, se calhar que era penalizar. Ou não tenho nada, não ia estou a dizer que tinha, tenho certeza, mas não tenho nada. Sinceramente, por aí, pela experiência que temos tido, não tenho certeza de nada, não é? Mas, na verdade, quer dizer, como é que estas coisas são justificáveis, não é? Quer dizer, ok, Chega tem uma especificidade antissistema, as questões da dignidade humana, dos racismos, não sei o quê. Agora, a Iniciativa Liberal tem o quê? Não é? O que é que justifica, não é? Porque as pessoas que votaram na Iniciativa Liberal foi um voto de protesto também, quer dizer, são antissistema, quer dizer, não é? Porque é que o CDS tinha, agora não tinha, porque não tinha, já não tinha deputados para isso, mas porque é que o Partido Comunista, não é? Que é um partido que apoia ditaduras por todo o mundo, tinha vice-presidente, a Iniciativa Liberal não tem, não. Acho, de facto, acho que não são bons sinais quando aquilo que ganhamos é que as pessoas se sintam mais representadas, e depois veem que a sua representatividade é diferente, vale menos que a dos outros. Eu sei, parece que o Presidente da Assembleia, o Dr. Santos Silva, que convidou os partidos cujos vice-presidentes não tinham sido eleitos a apresentar novamente, eu acho que eles fazem muito bem em não apresentar. sinceramente, acho que o Coutinho de Figueiredo teve toda a pauta. Não quer, não quer. Se o problema é ele, não é? Então, se é o único deputado do partido que tem experiência da Assembleia da República, é enfim, o presidente do partido, embora que não sei se a sua estrutura é exatamente essa. Bom, o partido entende que é aquele, não é? Portanto, e reparem, não houve qualquer movimento, não houve qualquer declaração prévia, não houve qualquer polémica, quer dizer, aquela coisa que se faz ali pela calada da noite, não é? Portanto, faz lembrar uma célebre votação do CDS há muitos anos, não é? Dos votos em branco, não é? Quer dizer, que eram mais votos em branco do que votos expressos. Portanto, foi uma espécie de votação de protesto. Estamos a falar de uma questão institucional, formal, uma questão que está prevista na Constituição, embora a Constituição tenha ali, de facto, duas coisas que acabam por chocar, não é? Porque, digamos que há ali dois valores que chocam, não é? E, portanto, é muito interessante como é que os deputados que, em matérias de grande relevância, votam com disciplina, não é? São contra isto, são contra aquilo, mas votam disciplinadamente. Nestas situações, como é voto secreto, aproveitam para se, não é para se revelar, é para se revelar, não é? Quer se fazer aqui o seu grito do Ipiranga e tal, não é? A mim ninguém põe a pata em cima e tal. Portanto, de facto, acho que, como cá tudo passa com demasiada ligeireza, foi um fé de berra e tal, não foram eleitos. Hoje vim a ouvir nessa coisa da rádio uma coisa engraçada, não é? Que a jornalista dizia que se o Santos Silva estaria preocupado, não é, ao convidar os partidos a apresentarem candidatos, se o vice-presidente da República, da Assembleia da República, fazem assim tão pouco que tanto faz serem dois como serem quatro. Não é? Portanto, eu nem sei como é que foi com os secretários, por acaso, nem tive curiosidade de ver, mas deduzo que tenha seguido mesmo, não sei. Os secretários estão ali a apoiar e tal, não é? Portanto, faz algum sentido que, enfim, se calhar o trabalho é assim tão pouco que, ou é assim tanto que o Santos Silva pode estar agora preocupado do género, agora tenho aqui duas tropas a menos, não é? Quando são questões institucionais, questões protocolares, e que de facto é uma falta de cultura democrática preocupante, eu acho.
É isso, tá.
Pois, o nosso Rosa Carneiro.
Só um pequeno comentário, o Pinho traz este assunto que eu acho extremamente interessante.
Sim, coisas mais ligeiras.
No outro programa, acho que lembro-me de repetir, referi que as pessoas às vezes não atualizavam os conceitos com a frequência necessária, não é? Havia muita gente que pensava como há 40 anos, e há 50, e há 60. E, de facto, é verdade que é preciso atualizar os conceitos. A viver em democracia é muito mais duro, eu vou caracterizar isto bem, e muito mais complexo exercer um cargo político em democracia do que em ditadura.
Claro.
Ninguém tem ilusões. Quer dizer, quem acha que é mais simples ser agora deputado do que era ser membro da Assembleia Nacional antes de 74, enfim, vive numa ilusão. Claro, pode ser simples se a pessoa fizer o mínimo dos mínimos, não é? Eu costumava dizer que quando só se faz o que nos mandam, faz-se muito pouco. Não é? Se nós só fizermos o que nos mandam, fazemos muito pouco. E, portanto, a democracia exige uma grandeza de postura, uma grandeza de conceitos, uma interiorização de valores. Eu nestes dias andei, depois fará parte das minhas referências depois para o fim, mas há esta questão do que é a liberdade. A liberdade de expressão. O que é a liberdade de expressão? É eu poder dizer o que me apetece. Já estou a exercer agora. Não há ninguém a censurar. Digo o que me apetece, sai o que considero razoável. Não é bem o que me apetece. Aquilo que considero aceitável, sai, as pessoas ouvem, se ouvirem, tudo bem. Ninguém, não há, não. Pode haver consequência, mas não há censura prévia, que era isso que era extremamente negativo. Mas, acima de tudo, a liberdade não tem que ser para mim, que já a tenho. Se eu tiver que defender alguma liberdade, tem que ser a liberdade do Pinho dizer o que lhe apetecer, ao contrário daquilo que eu digo. Tem que ser assim. E, curiosamente, quando nós vamos à procura destas ideias, quem é que encontramos a defendê-las? Olha, uma marxista famosa, a Rosa Luxemburgo, que diz exatamente isso, que é a liberdade é sempre a liberdade de quem pensa de forma diversa, de quem pensa ao contrário do que eu penso. Essa é que é a verdadeira liberdade. Se eu quiser liberdade só para mim, não estou a querer liberdade nenhuma. Por outro lado, a democracia tem que se construir cada vez com mais transparência. E, portanto, haver ideias que são remetidas para a clandestinidade, digamos assim, é mau para a democracia. O Pinho diz, ai, tal, o Che e tal, tem umas ideias e as pessoas afastam. Quanto mais depressa vierem à superfície, mais depressa se podem contrapor. E se podem desmontar. E se podem combater. É melhor que um grupo político abra a boca, não é? Como quem está a dar fio a um peixe na linha. Dá-lhes fio a toda a gente. Toda a gente deve ter o campo que para falar à vontade. Para que se saiba a verdade sobre as pessoas. Para que se possa contrapor. Dizer assim, mas é mesmo isso que o senhor está a querer dizer? É exatamente. Eu estou a entender bem o que está a dizer. Está a dizer isto.
Sim,
o senhor diz isto nesta altura. É isso, estas implicações.
Eu disse isso justamente no sentido em que em relação ao Chega, não é? Houve essa polémica.
Exato.
Não é? Em relação à iniciativa liberal, foi uma coisa ali no silêncio do voto secreto, não é? Que é uma coisa. E agora, sabemos lá se foram os PSD ou os do PS, ou seja lá quem for, não é?
Mas é sempre esta ideia de querer conformar as pessoas a uma verdade, a uma forma de pensar uniformizada, é sempre um atentado contra a democracia. É sempre um atentado. Se alguém tem um pensamento que nós achamos errado, deixá-lo dizer. Os nossos concidadãos não são pessoas desprovidas, na sua média, de capacidade crítica. Têm que ouvir os argumentos daqueles de quem nós discordamos e depois têm que ouvir os nossos. E têm que confrontá-los. Por isso é que é tão importante defendermos o tal direito do outro que pensa de uma forma diferente. Porque um dia vamos ser nós. Como alguém diz a alguns. Um dia somos nós. Vamos a dizer uma coisa inocente, só que é aquela que nós pensamos e... Isso não pode. Pode e deve.
Não concordo com nada do que dizes, mas lutarei até à morte.
Exato,
para que tu possas dizê-lo.
E se não se puder fazer isso, a dada altura vamos num círculo de empobrecimento.
Hoje em dia, este movimento, não é, do politicamente correto, etc., há estudos sobre isso, não é? São os chamados anti-Voltaire. Não é?
Exato. Não, mas veja,
e muitas vezes vindos supostamente da área. Não é?
Eu não lhe consigo dizer exatamente os detalhes, porque depois eram um bocado complicados, mas eu, por exemplo, já desisti de escrever coisas em grupos de discussão e não escrevo nada. Porque os meios, as redes sociais, tais como nós as temos hoje, são fatores de empobrecimento da discussão. Que é, as pessoas escrevem uma pequena mensagem de Twitter e com uma mensagem do mesmo tamanho... A contrapor o que ele diz, geralmente em três interações começa tudo a ofender-se. É instantâneo. É. Eu acho que não sei quem, não sei o que mais. E o outro diz, você não percebe nada disto. E o outro diz, vai chamar não sei quem é a sua tia. Uma vez um famoso político português disse, não sei quem é a tua tia. Mas, quer dizer, nas redes sociais, chegar-se ao tal não sei quem é a tua tia, são três interações. Um, dois, três. Traz. É. Mal alguém diz qualquer coisa ao contrário. Está logo ali. Não se pode. Não é possível discutir nada com... Nada na vida é interessante. É simples. Esta ideia de que as pessoas dizem qualquer coisa e depois o outro diz uma coisa ao contrário e depois já logo uma cacetada naquilo. Não pode ser. Nós temos de ter calma para discutir as coisas, ir aprofundar os argumentos.
Por acaso é aqui mais uma nota mais ligeira, enfim, mais rápida, que certamente não merecerão tanta discussão da nossa parte. Em relação ao novo governo, não é? Portanto, temos um governo, eu acho que o António Costa ficou na legislatura anterior, enfim, foi tendo ali o cognome, depois a história atribuir-lhe-á. Era o otimista irritante, não é? Depois, ali uma parte que era o habilidoso, não é? Portanto, e de facto,
é abolido, ser abolidoso até é um elogio, não é? Quer dizer, portanto, de facto, hábil é, de facto. Mas, desta vez, não é? Eu diria que será o apaziguador, não é? O Churchill dizia, não é? Que o apaziguador, e é isso, enfim, é? Churchill está sempre presente, então, diria que quanto pior as coisas correm, mais presente está, não é? Quer dizer,
então, Churchill nada, e o Hitler. Não é só comparar pessoas com o Hitler. Já temos que desconfiar, não é?
Portanto, a ideia do o apaziguador é o que vai alimentando o crocodilo na esperança de ser o último a ser comido, não é? Quer dizer, e de facto, enfim, estamos nessa coisa. Esperemos que não se chegue ao sangue, suor e lágrimas e tal, já lá andamos perto. Mas de facto, o Primeiro-Ministro apaziguou, não é? Toda a sua boa gente neste governo, não é? Portanto, quando se podia dizer assim, não, agora é o governo de maioria absoluta, é o governo de ir para a sociedade civil, é um governo com uma força renovada, não é? Normalmente estes governos com a prata da casa são os governos de fim de ciclo, em que já ninguém quer, não é? Quer dizer, é o... Olha, até já fui... O chefe de gabinete passa para Estado de Estado, o assessor passa para chefe de gabinete, depois a seguir o Estado de Estado passa para ministro. Até um caso em que isso aconteceu, até acho que é interessante, o Estado de Estado da Educação é uma pessoa com ideias, etc. E, portanto, acho, é bem melhor... Aliás, se olharmos para tudo o que houve antes, se veio do Estado de Estado, o ministro já não teve já muitos anos, não é? E, portanto, aí até há uma expectativa, até daí isto, este exemplo, como não, podia achar que estava a falar do Estado de Estado da Educação, mas não é o caso. Mas aqui não, aqui é o apaziguador. Pá, e eu não resisto aqui a uma chalaçazita que não escrevi, lá está, como o Rocha Carneiro estava agora a dizer, até me lembrei por causa disso, não escrevi. Vi no Facebook, na altura, até troquei uma mensagem a outra com um amigo camarada do PS, porque, assim, se eu escrevo isto no Facebook, não é? Quer dizer, logo veio dizer que estou a pôr em causa o valor do senhor, ou etc, aquelas coisas, já não sei o que, não é? Portanto, Ilhavo voltou a ter teve o Dr. Dragão Félix, e agora o professor Mário Campo Largo, não é? O Mário Campo Largo, creio que estou a dizer bem,
mas sim, é Mário Campo Largo,
agora estava aqui com uma branca, estava a pensar no professor Campo Largo, pai,
sim,
e estava aqui com a dúvida se tinha ganhado ou não. Porque é, obviamente, uma pessoa prestigiadíssima e está num lugar de bastante relevo no governo, tendo em conta as áreas, mas eu achei piada porque o António Costa, no seu espírito apaziguador, até para Ilhavo guardou, que obviamente não tem nada a ver com isso, portanto, isto, a piada já não tem piada nenhuma, não estou a fazer tantas ressalvas que a piada já não tem piada nenhuma, mas até para Ilhavo guardou um pós apaziguadores, portanto, para o seu PS, felicitando obviamente o Estado de Estado e desejando-lhe, quanto melhor for a missão dele e o seu sucesso, melhor é o nosso, até para já numa área tão importante como aquela em que está. Mas, de facto, o apaziguamento é Fernando Medina, é o Pedro Nuno Santos, Ana Catarina Mendes, é a Vieira da Silva, quer dizer, tudo o que é hipotético, não sei o que, fação, um bocadinho de sorte, ainda o Sérgio Sousa Pinto, mas esse é mais rebelde, é mais. E ainda lá entrava também, e portanto temos aqui todas as possíveis fações, etc., dentro do Conselho de Ministros, que é para o caso de. Enfim, Medina até está bem visto, não é? Que tem aqui esta coisa agora da situação internacional, já nunca se sabe, não vá Putin vir por aí adiante, e como é que tínhamos alguém que fala russo cá do nosso lado. E depois agora o Rogério estava a falar ali dos tweets, e eu, há aqui uma senhora que foi Estado da Cultura, não é? Que há uns tempos ficou tristemente célebre por uns erros ortográficos, não é? E é uma pessoa de cultura, efetivamente, não é? A Gabriela Canavilhas, não é? Que tem aqui um tweet, são mais de três linhas, mas que diz. Portanto, o que é que a senhora diz? Já repararam, estou a ler, não é? Estou a citar. Já repararam que nenhuma TV refere que Guilherme Oliveira Martins, filho, foi secretário de Estado de Passos Coelho, apenas referem ex-secretário de Estado. Se fosse socialista, diriam ex-secretário de Estado de Sócrates ou Costa. Ora, e agora, perguntais vós, de quem é que o senhor foi secretário de Estado? Foi secretário de Estado do PS, de António Costa, não é? Entre 2017 e 2015 e 2019, não é?
Quer dizer, o Twitter é isso. Começou por ser mau sinal quando o Trump começou a usar o Twitter.
Esta senhora não foi secretária de Estado ao mesmo tempo que este senhor, mas...
Eu tenho que confessar, eu tenho o Twitter... Mas nem me dá trabalho ler aquilo na escola.
A culpa não é do mensageiro, não é? O ridículo é que escreve. Era a mesma coisa que eu estar aqui a malhar em alguém e dizer, vamos, aqui a ser dos vossos.
São ferramentas que simplificam e condensam isso e tornam mais brutal a comunicação.
Não sabe a que horas do dia foi e tal, mas na verdade pode ser uma hora já tardia, a pessoa com mais sono, mais cansada.
Não há nada de jeito que se possa
dizer. E pode ter esquecido, não é ponto de vista. Outra nota que é mais ou menos lateral.
Este fim de semana foi o congresso do CDS, não é? E o Nuno Melo foi eleito e pronto, vamos ver o que é que vai conseguir fazer, mas e desejo-lhe obviamente todas as felicidades. Voltei a Desde 2005 não fazia parte de órgãos nacionais. Em 2005 fui eleito Conselheiro Nacional, quando o Tom Correia perdeu. Portanto, desta vez foi quando ganhámos, mas bem, enfim, vamos ver. Agora, um aspecto que me chamou a atenção foi a questão das máscaras. Nós estivemos no Congresso durante um fim de semana, 1000 e poucas pessoas, portanto seriam 1300 congressistas, mas não estavam todos ao mesmo tempo sempre, etc. Um pavilhão inaugurando, um pavilhão de exposições, uma coisa daquela género. Mas sempre de máscara lá dentro, o que fazia com que as pessoas passassem mais tempo cá fora para poderem estar sem máscara a conversar. Não tinha um átrio já exterior, uma praça, digamos assim. À noite, mas sempre que entrávamos, alguém nos chamava a atenção, tínhamos distraídos, etc. Alguém dos seguranças, da organização. À noite, quando chego a casa, no domingo, vejo o Sr. Macron em França, num comício com 30 mil pessoas, um comício fantástico, não é? Portanto, 30 mil pessoas num comício é muita gente, e estavam todos sem máscara. Portanto, eu não tenho coragem de dizer para ninguém pôr máscara, porque os franceses.
Eu vou dizer em Paris, por uma, não sei se era Paris ou não, mas pronto, dá mais jeito, não é? Portanto, em Paris, aqui ao lado, não é? Toda a gente estava sem máscara e eu achei piada porque era um evento similar, não é? Ao fim e ao cabo, similar, mas 30 vezes maior. E toda a gente estava sem máscara e nós continuamos, enfim, temos 90% da população vacinada, com os reforços, com não sei o quê. Temos as nossas crianças continuam dentro da sala de aula de máscara. Enfim, quer dizer, não sei, ou somos os únicos a marchar certo. Não é? Sim, estou com essa esperança. Estou com essa esperança, porque na verdade há aqui uma espécie de atração por esta coisa da tragédia, de cuidado, de sede, de cautela e tal, porque parece que renovaram agora, não é? Mais duas semanas, ou umas três semanas, não é? E na verdade, ou está a acontecer muita coisa má e nós não damos por ela, por causa da guerra, não é? Porque o que é um facto é que cá
continua. A guerra dá um jeitão, porque já a inflação é toda causada pela guerra, não é? É uma alegria. Vai dar muito jeito.
Sim, mas isso, pronto. Essa aí ainda vai durar mais do que a guerra. Há pouco o Rocha Carreiro falava das pessoas, eu já não me lembro da palavra que o Rocha Carreiro usou, que ficaram lá há 40 anos, etc.
Falta de atualização de conceitos.
E eu vinha eu tinha aqui uma nota, eu tinha escrito aqui, não é? Nós falamos agora muito dos combustíveis fósseis, etc., não é? E às vezes ficamos com a sensação, não é? Que há uns fósseis, não é? que falam, não é? Quer dizer, quando nós vimos o Jurassic Park, eles conseguiram dar dar vida aos dinossauros, não é? E aquilo, portanto, e pelos bichos devemos ter um processo diferente, semelhante. Havia aquela coisa das opiniões fossilizadas, não é? É uma coisa mais seleta e tal, não é? Mais erudita. Uma dessas opiniões, não é? Portanto, enfim, quer dizer, há pouco tempo ouvi um historiador político historiador, não sei, quer dizer, eu estudei história, mas obviamente não sou historiador e estou a falar de um historiador reputado, não é? Professor Fernando Rosas, não é? Quer dizer, um historiador reputado, não sei se as pessoas deixam de ser historiadores para passar a ser políticos ou vice-versa, mas, enfim, nesta situação que temos atualmente, não é? Portanto, da Ucrânia, do avanço de Putin, da Grande Rússia, do Czar, da União Soviética, etc., etc., o que é que preocupa? Perguntarão, ou seja, o que é que preocupa neste momento o professor Fernando Rosas, historiador, etc. É o rearmamento da Alemanha. Portanto, sempre que a Alemanha, exatamente, é um homem de visão, sempre que a Alemanha, portanto, neste momento, há pouco eu falava de Churchill, acho que eu falava do Hitler, portanto, poderá a Alemanha, não é? Portanto, estar a rearmar-se, portanto, temos que ter cuidado, porque de facto a ameaça vem da Alemanha. Enfim, aqui já não são 40 anos, não é? Aqui se calhar estamos a. São 100 quase, não é? São quase 100, são 80 e tal. E portanto, são de facto estas coisas extraordinárias, estes tempos são tempos interessantes, não é? Porque juntam pessoas, não é? Juntam opiniões tão extraordinárias como, por exemplo, esta coisa agora do Zelensky falar no Parlamento Português, como já falou, em 16 ou 17 parlamentos mundiais, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e por aí fora. No Parlamento Europeu. Ora, o Partido Comunista, obviamente, votou contra, não é? Porque é só em sessões solenes, só presencialmente, não pode ser à distância e tal, e não contribui para a paz, não é? Quer dizer, o Putin vai a Portugal falar, pumba, mais um míssil, quer bem ver, cabeça branca. E houve outros partidos noutros países que tiveram reações semelhantes. E quem são esses partidos? Partido Comunista na Grécia, não sei o quê, e partidos neonazis. Portanto, são partidos. Portanto, são partidos neonazis, partidos de extrema-direita. É? Portanto, eu não sei qual é a opinião, por exemplo, do Partido Comunista sobre a vitória esmagadora do Orbán na Hungria. Se calhar ganhou um dos nossos, não sei, não é? E de facto, estas lógicas que unem estas pessoas, por exemplo, o Partido Comunista, por exemplo, votou contra que isso depois também nos leva, pronto, e aí leva-nos ao grande tema, não é? Votou contra, por exemplo, a condenação do sequestro do Presidente da Câmara, eu creio que Mariupol, já não lembro de que cidade é que era, dizendo que isso não estava confirmado, que eram só, não podíamos votar por notícias de jornal, não sei o quê, televisão, manipuladas pelo Ocidente. É? Portanto, no dia a seguir, os russos libertaram o senhor e trocaram-no por soldados russos que tinham sido presos. E tal, e coisa. Portanto, o que é que leva, não é? É estranho, não é? Há de haver uma estratégia qualquer por trás disto, não é?
Isto até é gente jovem,
não é? Portanto, não é gente, pronto, não é fossilizada, não é? Quer dizer, as ideias podem estar aqui e ali. De facto, andamos neste tipo de eu acho que estes tempos são interessantes por isso, não é? Permitem-nos fazer cruzamentos, não é? Se olharmos um bocadinho, porque hoje em dia, há pouco falávamos da nós estamos vamos na televisão, ok, ouvimos opiniões, aliás há um mês mais ou menos, quando falámos aqui a última vez, um mês e pouco, discordámos, não é? Discordámos aqui, Rocha Cadeiro estava a falar da justificação, do enquadramento histórico, da invasão, etc. Discordámos sobre isso.
Isso, claro, isso são opiniões óbvias, não é? Quer dizer, há pessoas que acham que a culpa, no sentido de se os ucranianos tivessem rendido no primeiro dia da guerra, não tinha morrido ninguém, não é? Quer dizer, que agora já é só o Donbass e, portanto, é só cortar o acesso da Ucrânia ao mar e, pronto, olha, foram os gajos porreiros, já vamos ficar com o resto e tal. Não sei quê. Portanto, os espanhóis vêm aí do domínio até o Algarve e depois dizem, pá, não, a gente só quer o Algarve, vocês liguem com o resto, e do Minho até ao Alentejo está tudo derretido, não é? Mas pronto, ok, isto são opiniões, não é? Agora nós temos gente, não é? Já há outra questão, não é? Isto são opiniões, ok? A fundamentação, é preciso ver,
compreendê-la,
não basta dizer, não, completamente.
É um empobrecedor da compreensão dos fenómenos, porque claro, nós não somos parte, para nada. Se nós tivermos, com os espanhóis, é óbvio que os espanhóis são todos maus, não somos todos.
Claro, claro. Porque
isto é uma certa
coisa. Eu acho que nem
devemos merecer a informação.
Claro,
acho eu.
Mas não
é para estar de um lado ou do outro.
Claro,
acho que nem nos compete estar muito de um lado nem do outro. O que nos compete é perceber.
Eu aí, por acaso, aí não tenho dúvida nenhuma sobre o meu lado.
Eu acho que nem tenho que ter dúvidas, nem tenho que ter certeza. Assim, acima de tudo, o que devemos exigir de um ponto de vista intelectual é sermos devidamente informados. Para podermos formular os nossos pontos de vista.
Mas era aí que eu ia chegar
precisamente. Não é? Porque nós estamos a falar de uma realidade que não conhecemos nada. O António é o homem da história. E sabe tão bem como eu que nós, em Portugal, não temos experiência dos processos que estão em curso. O que é? Nós temos um país estabilizado desde 1250, ou qualquer coisa assim, conquistou-se o Algarve, está tudo... Está o assunto arrumado, não é? Este retângulo está mais ou menos assim. Depois temos experiências de conflitos fora, temos uma guerra civil há 200 anos e que também já não há nenhuma memória viva, etc. Portanto, nós somos um país velho e sossegado aqui no seu canto. A Europa Central... nos últimos dois séculos, há tempos houve alguém que publicou, e muito bem, um vídeo, uma espécie de uma animação das mudanças de fronteiras na Europa.
Sim, mas isso...
E aquilo é muito interessante que se veja, que
é óbvio,
a plasticidade, a fluidez de todo o mundo em que nós pensamos que sabemos alguma coisa. Eu olho para aquilo, a única coisa que me suscita é isto. António, de verdade, só penso assim, Deus do céu, sou mesmo ignorante. Eu não tenho a mínima noção daqueles processos todos. Nós aqui temos uma experiência estabilizada.
Isso é óbvio, mas é óbvio isto. Claro, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, os Impérios da Prússia, da Polónia,
que nós estudávamos com tanto sacrifício. Quer dizer, a Polónia, que foi partida uma data de vez, também teve um império. É curioso. A Polónia, um mundo que chegava ao Mar Negro. Portanto, é assim, são zonas do mundo que estão em grande
dificuldade. Mas nós sabemos que o que está na origem do que acontece hoje em dia não tem nada. Nada a ver com isso.
A causa do que está a acontecer, agora, nós sabemos qual agora, é a próxima mas, e qual é a remota.
Mas o
não podemos é transformar tudo o que são causas remotas em próximas e próximas em
agora, assim, o que nós temos que. E aí eu acho que a tal necessidade de atualizar conceitos, etc., do mundo em que vivemos, não é? É que assim. Nós estamos a ver na televisão, bem, eu acho que opiniões sobre isto, o Rocha também acabou de falar, é óbvio, é interessante até, é estimulante. Agora, nós temos gente na televisão, não é? Até ao que parece, vai-se sabendo algumas coisas sobre as motivações, enfim, de qual é que é a relação de alguns militares portugueses com a NATO, não é? Qual foi o seu desempenho em ações da NATO e como é que as coisas correram e não correram. É assim, uma coisa... Eu também não, mas eu coleio, não é? Agora, assim, é claro que agora posso dizer que é tudo mentira, não é? Até agora, repara-me
com isso. Mas agora sabemos muito menos do que pensamos.
Eu acho que... É assim.
Ok.
Eu também sei. Agora é assim. Uma coisa é fazer o enquadramento de Putin, não sei o quê. Outra coisa é ver os mortos a mexerem-se, não é? Nós temos gente na televisão a dizer que viu os mortos a mexerem-se. Quando isso foi... Assim, se nós não acreditamos, quer dizer, a BBC, a CNN, a Reuters, a France Press, quer dizer, está tudo ao serviço do capital, não é? Do perigoso Ocidente capitalista, porque o Rocha Carneiro... Eu hoje, por exemplo, vi um vídeo...
do New York Times, que o New York Times confirmava como verdadeiro, de soldados ucranianos a baterem soldados russos. E era um vídeo que até dizia lá, alertava para a violência das mães. E era o New York Times.
Já viu muito.
Quer dizer,
não conseguiu ver os soldados ucranianos mortos. É curioso.
Agora,
uma guerra que dura um mês e que todas as informações que chegam, se nós fizermos a compilação. Opinião, é preciso dizer aqui isto.
Então, mas quem? Mas
eu provo absolutamente haver uma guerra. Uma guerra é sempre uma tragédia. Agora, de uma tragédia passar a nossa inteligência a ser ofendida, assim não quero. Que é, a informação para mim tem que ser coerente, tem que ter contraditório e tem que ter fontes diversas. Ou então estamos já em guerra. Que essa é que é a questão. Se nós já estamos em guerra, então aceito.
O Rocha Camilo acredita na BBC quando diz que o...
Eu sou como o
Tony Blair.
Eu sou quase como o Santo
Tomé. Mas acreditava há um mês ou não? Há um mês falaria assim, não?
O Tony Blair, o Drão Barroso, que já veio à televisão até explicar-nos coisas sobre esta guerra, e na altura em que viu as provas das armas de destruição maciça do Saddam, ele viu e também garantiu que existiam. E agora sabemos que foi uma fabricação, uma invenção dos Estados Unidos para poder ir lá martelar e derreter o Iraque. Desta guerra contra o Iraque, nós já sabemos sempre que soldados morrem, civis morrem, etc. Esta é a primeira guerra assim tão mediatizada e as pessoas ficam chocadas, estão a ver uma coisa pela primeira vez. Pensavam que agora é a guerra que é assim. A guerra foi sempre assim. Portanto, quem só sente o horror da guerra, olhando para estas imagens, também está muito mal, porque vivia num estado de ignorância estrutural. E agora é que, epá, a guerra é assim. Mas é assim. Ai, nunca imaginei. Se nunca imaginou, ou é ignorante ou é idiota. Porque as guerras foram sempre assim e foram sempre isto. Agora, a questão que se põe é: como é que me pode explicar alguém que diz que viu, o que é o mundo, que diz que viu uma coisa que afinal nunca existiu? Essa é que é engraçado. Nós tivemos, por exemplo, o Dr. Drão Barroso a aparecer na televisão no outro dia. Fantástico. O que é que ele nos pode explicar sobre guerras? Foi ele que achou que havia todas as condições e todas as justificações que o Saddam Hussein era aliado do Osama Bin Laden, quando se sabe hoje que não se podiam ver um ao outro nem nunca colaboraram, que o Saddam Hussein, não estou a dizer, vamos lá ver, é que agora a argumentação fácil é sempre a mesma. Quer dizer, o Saddam Hussein era um perigoso homem com cheio de armas de destruição maciça, não é? E eles viram todas as provas. Enfim, não havia provas nenhumas. Toda a gente sabe que não havia provas nenhumas. Toda a gente compreende isso, só que uma memória é muito curta. Vamos logo avançar. Eu, pessoalmente, acho que
justifica o que acontece hoje em dia na Ucrânia.
Mas, opinião, só consegue parar a guerra não é pela justificação, é pela compreensão. Parar esta guerra só se pode fazer compreender. Só se pode fazer havendo linhas de diálogo.
Eu vou-lhe dizer. Rocha Camelho equivale, por exemplo, à liberdade de imprensa da BBC.
Não tem que equivaler. Não tem que equivaler nada. Eu sou russo. Quer lá saber do que é que morre com os russos vivem? Vamos lá ser francos. Vamos lá ver. O que nós nos temos preocupado, do meu ponto de vista, é com preservar, no meio de uma situação muito de grande conflito e de grande perturbação, a nossa civilização, que é esta aqui, dos portugueses, que desde 1250 que vivem aqui sossegados. E, portanto, o que os governos portugueses têm, acima de tudo, é que defendem na medida do possível...
Muito nacionalista.
Não. Pode-se chamar patriótico, que é mais bonito. Tem que defender as condições de vida dos portugueses num momento muito adverso do mundo.
O nacionalismo é agressivo em relação ao outro.
Não
se preocupa com o outro.
Patriótico? Patriótico, pensar. Então, se o Trump pode dizer...
Eu sou patriota, gosto do meu país, mas preocupo-me com o que acontece no outro.
Mas não nos temos que afirmar para a agressividade em relação aos outros.
Podem morrer os ucranianos à vontade, o problema
é
deles.
Não podemos é ser cínicos, quer dizer assim, eu estou muito preocupado com os ucranianos, mas se for iemenita, como é mais escurinho e tem um pano na cabeça, já não interessa. Ou somos coerentes ou somos cínicos, que é, temos é que escolher. Nós até podemos ser cínicos, dizer assim, eu só me preocupo com os mais clarinhos, não me preocupo com os mais escuros. Mas isso aí, depois também temos de estar prontos para levar a tal pancada do incorreto em termos conceituais, porque é. Ou a nossa preocupação é em criar condições para reduzir as circunstâncias em que há potencial de conflito, ou não são. Eu dou um exemplo que me preocupa, por exemplo, profundamente, que é, e lá vou ser politicamente incorreto, o grande secretário-geral das Nações Unidas é português. É uma pessoa com quem eu tenho, porque eu tenho muita simpatia.
A mim não me surpreende nada, eu sei que foi assim, não é?
Não, não, mas
é
a minha
nulidade.
Não, 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 mas eu não vou dizer isso. Oh, oh, francamente, agressivo, pá. Você parece que está a ficar nacionalista mesmo.
Eu estou a dizer mal de um português, estou a ficar nacionalista.
Não, mas está a dizer de uma forma. Pode estar a ser nacionalista por outro lado, pode identificar-se com outra nacionalidade. Não consigo.
O que ainda é muito mais grave. Um conflito desses, que é o maior conflito desde na Europa, se calhar desde na Guerra Mundial, não é?
Não sei, ainda não morreu tanta gente como na Jugoslávia. Só em termos de mortos, temos a Jugoslávia. Que é um caso também curioso de um país que é desmembrado de uma forma complicada.
É desmembrada, já que está lá aí. E como é que é membrado? Como é que foi membrado?
Nem vale a pena a gente cantar.
Não, mas diz que é desmembrado, temos que ver como. E depois, como é que ele foi agregado?
Ainda não é a maior...
A Jugoslávia não existia antes.
Mas ainda não é, vamos saber.
Não existia.
A maior guerra depois da Segunda Guerra Mundial. A questão da Jugoslávia foi infinitamente mais sanguinolenta.
Em termos de potencial, não é? Fala-se de Terceira Guerra Mundial, que não se falou nessa altura.
E digo mais, fala-se de mais.
A ONU simplesmente desapareceu.
Pronto.
Desapareceu de cena a ONU.
Pois desapareceu, e não devia ter desaparecido.
E quem é o líder da ONU?
Pronto. Ah, aí é que é o problema. É saber quem é que fala, se é o boneco, se é o bonequeiro. Portanto, nós temos um mundo que é feito hoje em dia de figuras que estão à frente e de figuras que manipulam. Agora, se quiser
acreditar... Mas como é que o líder da ONU não foi ainda ao terreno, por exemplo?
Eu acho esquisitíssimo.
Pois.
O que é que impede? Alguém impede alguém de pedir a autorização ao controle aéreo russo para tragar um avião? Acho que eles não mandam abaixo o avião do secretário-geral das Nações Unidas. Duvido. Qualquer podem. Mas às vezes há momentos em que as pessoas têm exercícios.
A gente já lá foi de comboio. Não é?
Pronto. E acredito.
Há líderes políticos que já foram de comboio.
É que a guerra só pode ser parada. Não é ir lá. Quer dizer, ir lá ao sítio onde está a guerra, geralmente não para guerra nenhuma. É certo para ter
que melhor
será.
É deixar. Melhor é deixar.
Não, não é isso.
É até não ver mais.
Não. É preciso falar com quem é determinante. É preciso promover o diálogo. É incrível como numa Europa tão cheia de boas intenções, eu não sei se vocês se lembram, às vezes quando éramos pequenos e estávamos na escola, havia miúdos à bulha e havia outros a dizer assim, não briguem. Não é? Havia aquela coisa como de atiçar os cães, que os garotos faziam, uma pessoa tinha que falhar e tal. Quer dizer, nós não vemos esforços, quem fica com o crédito de fazer um esforço pela paz é o Erdogan. Vocês já repararam bem que a pomba branca
aparentemente tem condições para falar com ele.
Mas já viu, mas não lhe parece esquisito? O Erdogan.
Parece esquisito Erdogan. Em função da...
Não, vivemos... Mas é que eu não quero... Veja bem. Mas a coisa mais fácil é as pessoas tomarem partido. Tomarem partido, mas é facílimo. O que é preciso é pensar como é que isto
aí temos de ser eficazes. Se o Erdogan é o homem que tem reunido melhores condições para...
E acha que é. Eu acho que tem mais condições
mas tem conseguido fazer
não tem conseguido fazer nada. Tanto que a guerra não parou ainda. Quer dizer, quem vai ter condições é quem potenciar o fim. Quem potenciar a desescalada. Quem potenciar um safogo. Quem conseguir encontrar uma forma de que os dois lados acabem com a propaganda, um dos lados já conseguimos acabar. O outro também temos que acabar. E temos que pôr as pessoas a falar concretamente sobre os problemas concretos. Não é rebel, porque o rebel não se leva a lado nenhum.
Mas eles quando se encontram falam sobre o quê? Falam sobre isso.
Veja bem, imagina que uma guerra se resolvia por isto que nós vemos. Esta coisa que nós vemos, estas informações... Por estas informações, se não houvesse gente de bom senso que a gente não vê em lado nenhum, já estávamos aqui todos à procura das máscaras anti-radiação e dos comprimidos de iodo e mais não sei o quê, e acabar um buraco no quintal para durar mais três dias ou quatro. Quer dizer, era aí que nós já estávamos. A comunicação social e a forma como alguns políticos se comportam é no sentido de uma escalada da guerra. Olha os polacos. Veja bem, disse assim, ah, os polacos, pá, têm uma história, até dizem, uma... eu não sei quem é que citou isso.
Os povos não têm direito a defender-se.
Os povos têm direito a defender-se.
Eu, sinceramente,
não. Não, o que eu quero dizer é que...
Mas a Polónia tem que ficar à espera. Não, tem que ficar à espera que os russos entrem, não?
Não, a Polónia...
A Letónia, a Estónia, a Lituânia.
Tem que
vai dizer que é que são soviéticos, não? A Finlândia é soviética, também, não? A Suécia, não?
A União Soviética, calma.
Não, mas
já está a ficar desautorizado.
Não, não, mas
já existe.
Até mas o que é que dá o direito, o que é que dá o direito a Putin de ameaçar a Suécia? A não ser que não tenha sido Putin, pode ter sido a BBC ou a Hollywood que fez um sósia.
É que nós entramos neste jogo todos.
Não, claro, faz sentido. Pelo amor de Deus, então para isso deixamos de falar sobre isso. Então não está a ver guerra nenhuma.
Nós temos que falar sobre
isso. Não está a ver guerra nenhuma. Tudo o que vemos é mentira.
Não é isso. A questão é que tem que se arranjar uma forma de acabar com esta realidade ou com esta situação.
Olha, os 4 milhões e meio ou 5 estão cá na...
É preciso que alguém consiga falar com os dois lados. Ou com os 3, ou com os 4, ou com os 5, ou os que houver. Porque uma guerra não é uma realidade simples. A ideia de que um conflito com esta dimensão potencial se resolve falando com o Putin e com o Zelensky, que está-me enganado. Esta guerra ou se resolve de uma forma complexa, envolvendo todos os que têm interesses no teatro de operações e de ponto de vista estratégico, etc. Ou não se resolve. E se não se resolver, opinião, não serve nada dizer, ah, devia ser assim, devia ser assado, etc. O que interessa é parar. Porque se isto continuar em escalada, estamos muito perto de ir ali comer o último prego qualquer dia. Isso não é boa ideia. O último prego, a última caldeirada de enguias, se não houver, já agora é melhor que um prego. Mas pronto, se não houver tempo para fazer a caldeirada de enguias, lá vamos a um preguinho com uma imperial, já não é mal. Para despedida.
E chegamos às 8 horas.
Mas quer dizer, só para concluir, o que é preciso é ser pragmático, a tentar acabar com a situação. E não se consegue acabar com a situação. Só se encontrar forma de dialogar com o outro, por mais odioso que o outro seja. Sem diálogo, as guerras só têm uma solução. Então, dadas as características dos intervenientes, só uma solução. Pronto, ok, está bem, também está certo, se é assim que querem, tudo bem. A questão é que não há solução dessa forma. Então o que é que se tem que fazer? Tem que os lados todos engolir o sapo, pôr a cruz lá onde é preciso, fazer essas coisas todas que os seres humanos às vezes fazem, no sentido de encontrar compromissos, e falar com o diabo. Porque às vezes, para haver paz, é preciso falar com o diabo. Claro, pois é. O diabo, tal como cada lado o percebe, mas sem entender o outro... Sem ouvir o outro, sem falar com o outro, é que não se resolve mesmo nada. Agora, as pessoas podem achar, olha, não falo nada. Nuke the cobbies, como dizia um tipo num filme antigo, não é? Tudo bem,
mas
é isso, acho que é
isso.
Mas eu não estou a tomar posição nenhuma, tipo, só quero tipo, é compreender.
Tipo, isso. Claro, estava de miniceia, estava à espera de quê? Estava-se a pôr a gente.
Mas sabe, a discussão em termos puramente ideológicos não leva à solução dos problemas concretos. Porque, como diz o outro, na prática. Na teoria é outra coisa.
Não há nada de ideológico naquilo que se tem visto, não é?
Ou
aquilo não aconteceu.
Imagina.
Eu não sei, quer dizer,
de onde é que veio o mandato?
Quem nos está a ouvir lá em casa é a Rádio Terra Nova, é uma rádio do Ocidente. Quem está lá em casa a ouvir, isto está mesmo a acontecer. Nós estamos mesmo aqui a falar.
Hoje,
as pessoas estão a dizer assim: eu sei lá se eles lá estão.
Exato.
Se calhar aquilo é tudo mentira.
O que é que podem saber? Podem saber que nós aqui valorizamos a liberdade. E, portanto, aqui não há censura prévia. E aqui não nos combina. Antes, acerca do que é que vamos dizer. Cada um diz o que lhe apetece. Da mesma maneira que cada ouvinte, cada um pensa o que muito bem entender. E não tem que ser condicionado no seu pensamento. Mas é um condicionamento do pensamento se houver um condicionamento da informação. Por isso é que é tão importante a liberdade de imprensa. Por isso é que é tão importante a ausência de censura. Por isso é que é tão importante a obtenção de informação de fontes diversas. Esse é que é o problema. Não é eu ter razão ou o Pinto ter razão porque nós não interessamos para nada nisto, nem somos determinantes em nada. Agora, temos de defender no nosso país a possibilidade de ter uma informação livre e plural para cada um de nós. nós assuma a sua responsabilidade como cidadão, usando os seus neurónios para pensar aquilo que muito bem entende, não é aquilo que os outros querem, o que entende face a uma informação isenta, factual e rica.
Mas o problema é que não temos. Nós temos nas nossas televisões.
Acha?
Aqui não temos. Não temos um major que viu os braços a mexer dos mortos que estavam lá, não sei quantos dias.
Mas repare, para já não é major.
É um deles.
Tem lá à frente escrito general, que dá uma certa diferença em relação ao major. Mas pronto, ok.
Um deles acho que é.
Mas, Pino, não lhe parece estranho que no nosso país se descredibilize a opinião? Também não os conheço de lado nenhum, vamos ser honestos, não é? Quer dizer, que se descredibilize a opinião das pessoas que sabem daquilo. Estes três ou quatro maiores generais que falam. E depois valorizamos a opinião de gente que nunca teve a menos de 500 km num tiro. E pronto, está bem, é uma opção que nós fazemos. Não é? Nós andamos todos os dias a ouvir
a história do.
Se nunca estiveram perto, está bem, pronto, ok. Então andamos a formar os seus homens para aqui.
Estamos aqui, mas.
Porque aqui investimos uma fortuna até generais que sabem.
Não sei do desempenho, mas agora. Não sei de guerras é que eles combateram, mas isso não dá em causa. Agora, o que é um facto?
Há outros que falam. O Rocha Carneiro é e não cometeram a guerra nenhuma.
O Rocha Carneiro tem a.
Mas a análise da.
Tem a.
Implica ter combatido.
Tem a vantagem.
Ter estudado.
Tem a vantagem até do. Em relação a mim, de dominar muito melhor o inglês e de. É assim. Mas pronto, nos dias de hoje, pessoas que têm acesso à informação, okay? Nós vemos na televisão. Nós podemos ir, não é? Eu estou a ouvir o Nuno Rogério, ou o José Milhazes, ou aquele senhor Alexandre Guerreiro, acho eu, ou seja lá quem for, a dizer uma coisa. Ah, porque isso, a BBC, não sei o quê. Nós vamos ao, podemos ir ao site da BBC, podemos ir, não é? Nós temos o El País, temos o El Mundo, temos jornais, quer dizer, o Guardian, quer dizer, jornais que são insuspeitos. Insuspeitos. Não há nenhuma imprensa tão feroz com os Estados Unidos como a imprensa americana.
Pois,
não.
Até um certo ponto. Porque eu fiz aqui. Eu hoje já não dá tempo, estamos entusiasmados no nosso programa. Eu fico para o próximo. Porque isto, a guerra não vai acabar tão cedo, mas de certeza que não vai acabar se tudo continuar a funcionar sob rodas. É a verdade de algumas questões. Eu descobri há tempos uma coisa giríssima, que é uma palavra pouco usada em discussão séria, mas que eu acho que é mesmo, que é o prefácio, a carta de apresentação da Animal Farm do George Orwell aos editores. O George Orwell queria editar a sua fábula do Animal Farm, que é a Vitória dos Porcos.
E o seu editor, que era um homem de esquerda, comunista e tal, tem muita dificuldade em...
Três ou quatro. Não
porque era contra o Stalin e tal.
E, portanto, é engraçado como os mecanismos que o George Orwell descreve continuam a existir. Ou seja, as restrições ao acesso à informação, à construção de um pensamento autónomo, etc., existem hoje perfeitamente.
Se ele dissesse que era sobre Hitler, não tinha problema nenhum em publicá-lo.
Pois não, pois, mas isso é que é interessantíssimo, não é? É muito interessante. Agora,
tipo,
hoje em dia.
Um dos nossos está-nos a fazer isto.
Claro,
foi visto.
O que é engraçado é que, isso é que mostra que é um grande escritor. Eu, de facto, já sigo este homem que já morreu há muitos anos, não é? Mas a obra dele é extremamente rica e extremamente interessante de ler, é que libertou-se das razões, das causas da construção da obra. Ou seja, a obra começa por ser para incomodar ou para criticar, fazer a crítica do regime soviético, mas hoje serve para qualquer regime.
Claro,
serve para a análise da informação, serve para a análise da construção da história, das narrativas do que acontece.
Claro, é muito mais influente depois do morto do que quando vive.
Muitíssimo mais. Muitíssimo mais. Eu, no próximo programa, faço uma pequena.
E para fechar o nosso programa hoje,
eu lançava aqui o meu tema, que é um tema pacifista, não é? Portanto, sobre as. O Rocha Caneiro já falou aqui do Drão Barroso e tal.
Os falcões. É um dos meus heróis.
Os falcões e as pombas. Então, hoje trouxe uma música de pomba, não é? Portanto, da paz. Obviamente que há milhares de hinos pacifistas contra a guerra, não é? Nomeadamente os Estados Unidos, não é? No tempo em que os Estados Unidos ainda havia liberdade de imprensa nos Estados Unidos, etc., não era tudo manipulado. havia coisas contra a guerra do Vietnã, etc. Mas eu trouxe do GNR, do seu álbum Psicopátria, que é um dos melhores álbuns da música portuguesa, naturalmente, O Soldado Desconfiado, que fala sobre os horrores da guerra também, né, com a ironia, com a refinada ironia do Rui Reininho. E aqui fica, portanto, em bom português. Né?
Muito bem, para fechar, não, mas quase, quase, vamos ouvir a sugestão então do António Pinho, voltamos dentro de alguns minutos, até já.
Castro com Castro edifica, e o Castro gesta que envia. Está todo orgulho gelado sobre esta pátria tapada. Um vento de amanhã quando sobrar, vai brilhar o tempo presente, a memória da batalha clássica foi. Bandeiras e a minha linha de frente, vim para devolver a cidade. A intoxicação da terra será dos gabinetes que se gritará a nova guerra. Sempre que fui combater destas noites pelo chão. Onde meia bela dona cresce, tocando o rosto com a mão. Desgastado de alma, esperando a calma. E fazerado, esforço em vão. O vento de amanhã espuma.
Final do Falar Claro na Terra Nova, a escolha do António Pinho para o programa de hoje. E agora, Manuel Rocha Carneiro, é a sua vez.
Pois, para terminarmos o nosso programa de uma forma tranquila e interessante, acho eu, fui buscar uma música dos anos 70, de um grupo espanhol, Água Viva, e que é uma invocação aos poetas andaluzes, e que, à altura, pergunta... que cantam os poetas andaluzes de agora? E nós podíamos interrogar-nos sobre o que cantam os poetas portugueses de agora. E quando cantam, parece que estão sozinhos. Será que os poetas portugueses também cantam sozinhos? Será que a Andaluzia, neste caso, poderia ser Portugal, porque há esta característica universal da arte, não é? Não tem ninguém. Quem canta a voz dos portugueses, não é? Quem é que se ouve? De que profundezas do pensamento havemos de ouvir essas palavras? E tu, o teu canto, diz a Dal Altura, já no fim, o teu canto, poeta, é de todos os homens. E, portanto, num momento em que vivemos a crueza, em que vivemos a barbárie, em que vivemos, às vezes, até o elogio da barbárie, não é? E da indiferença em relação aos outros, precisamos mais do que nunca de poetas, de alguém que nos lembre que existe para o homem uma dimensão transcendente e uma capacidade de se ultrapassar naquilo que são os seus impulsos mais primitivos e encontrar outras plataformas de entendimento e outras formas de construir o mundo que nos permita ter maior esperança no futuro. Portanto, os poetas andaluzes do Água Viva, 1950.
Muito bem, agradeço ao António Pinho e ao Manuel Rocha Carneiro. Foi o programa Falar Claro, 258 programas. Este termina aqui. Voltamos numa próxima quinta-feira, por regra, sempre de 15 em 15 dias. Logo veremos se se cumpre de facto esse designio. Então, fechamos aqui o programa. Boa noite e obrigado pela atenção que nos dispensou.
¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora? ¿Qué miran los poetas andaluces de ahora? ¿Qué sienten los poetas andaluces de ahora? Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan, y cuando cantan parece que están solos. Miran, y cuando miran parece que están solos. Sienten, y cuando sienten parece que están solos.
Saber não ocupa lugar, mas para ter um lugar é preciso acreditar. Não fiques à espera. O teu futuro depende também de ti. Precisas de concluir o ensino básico ou secundário? Queres orientação para definir o teu futuro? Contacta o Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas da Gafanha de Nazaré. Tudo em www.egn.pt. Não esperes.
Amiga, já voltaram, já voltaram.
Mas já voltaram o quê?
Já voltaram os jantares dançantes da Adega Tia Micas ao sábado. Já podemos marcar a mesa para nós e para os nossos amigos.